seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos, está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News. Nesta sexta-feira, 11 de julho, a gente traz as últimas notícias sobre o Papa Leão XIV, a Santa Sé e a Igreja no mundo. Nos estúdios hoje, Andressa Collet e na nossa parte técnica, Gabriele Di Domenico. Uma semana de temperaturas altas, mas mais amenas que as anteriores. Na Praça São Pedro, agora faz 30 graus. E vamos aos destaques do programa de hoje. Leão XIV, em mensagem à Suíça, a inteligência artificial deve andar de mãos dadas com o respeito dos valores humanos e sociais. Sínodo dos Bispos da Igreja Greco-Católica Ucraniana em Roma recebe presença de brasileiros. Em entrevista especial, o arcebispo fala emocionado da proximidade de Leão aos ucranianos, inclusive aos descendentes que moram fora, como no Brasil. Dom Volodymyr também recorda a ajuda concreta da Cáritas do Paraná, que esfriou um pouco. Precisamos renovar essa solidariedade com ações concretas. E hoje é dia de mais um episódio sobre as curiosidades da Bíblia. Quem foi Pôncio Pilatos? Fique com a gente, o programa de hoje está começando agora. Seja muito bem-vindo a mais esta edição produzida pela Redação Brasileira neste 11 de julho, dia em que a Igreja recorda São Bento, fundador da Ordem Beneditina e padroeiro da Europa. O ensinamento de São Bento, que nasceu em Núrcia, perto de Roma, foi uma das alavancas mais poderosas para o nascimento da cultura europeia após o declínio da civilização romana. A ele foram atribuídos muitos milagres, mas o maior e mais duradouro, escrever a regra, um código de orações para a vida dos monges, ou seja, uma escola de serviço ao Senhor. O lema principal era a máxima Ora et Labora, oração e trabalho, onde a oração era transformada em trabalho e o trabalho em oração através da fé e da obediência. O ócio, como prega a regra de São Bento, é inimigo da alma. Por isso, os irmãos devem dedicar-se em determinadas horas do dia ao trabalho manual e, em outras, à leitura dos livros que contêm a palavra de Deus. Oração e trabalho não se contrapõem, mas estabelecem uma relação de simbiose. Sem a oração, não é possível encontrar Deus. São Bento, rogai por nós. Cúpula da Inteligência Artificial para o Bem 2025 em Genebra, na Suíça. Papa envia mensagem e reitera a necessidade de uma governança global das novas tecnologias. Afirma que elas não podem substituir o discernimento moral e a riqueza das relações autenticamente humanas. Mariângela Jaguraba.
Foi enviada na quinta-feira a mensagem do Papa Leão XIV para a Cúpula da Inteligência Artificial para o Bem 2025, programada de 7 a 11 de julho em Genebra, organizada pela União Internacional de Telecomunicações em parceria com outras agências da ONU e coorganizada pelo governo suíço. O texto é assinado pelo secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin, que, em nome do pontífice, expressa suas cordiais saudações a todos os participantes. A mensagem recorda que esta cúpula coincide com o aniversário de 160 anos de fundação da União Internacional de Telecomunicações, e o Papa parabeniza todos os membros e funcionários pelo seu trabalho e esforços constantes para promover a cooperação global a fim de levar os benefícios das tecnologias da comunicação a todas as pessoas no mundo inteiro. Segundo o Papa, conectar a família humana através do telégrafo, da rádio, do telefone, das comunicações digitais e espaciais apresenta desafios, especialmente em áreas rurais e de baixa renda, onde aproximadamente 2,6 bilhões de pessoas ainda não têm acesso às tecnologias da comunicação. A humanidade está numa encruzilhada enfrentando o imenso potencial gerado pela revolução digital impulsionada pela inteligência artificial. O impacto desta revolução é de longo alcance, transformando áreas como educação, trabalho, arte, saúde, governança, forças armadas e comunicação, afirma o texto. Esta transformação histórica exige responsabilidade e discernimento para garantir que a inteligência artificial seja desenvolvida e utilizada para o bem comum, construindo pontes de diálogo e promovendo a fraternidade e assegurando que ela sirva aos interesses da humanidade como um todo. De acordo com o Papa, à medida em que a inteligência artificial se torna capaz de se adaptar autonomamente a muitas situações, fazendo escolhas algorítmicas puramente técnicas, é crucial considerar as suas implicações antropológicas e éticas, os valores em jogo e os deveres e quadros regulamentares necessários para defender esses valores. Embora a inteligência artificial possa simular aspectos do raciocínio humano e realizar tarefas específicas com incrível velocidade e eficiência, não pode replicar o discernimento moral ou a capacidade de formar relações genuínas, ressalta. Portanto, o desenvolvimento de tais avanços tecnológicos deve andar de mãos dadas com o respeito pelos valores humanos e sociais, a capacidade de julgar com consciência limpa e o crescimento da responsabilidade humana. Não é por acaso que esta era de profunda inovação levou muitos a refletir sobre o que significa ser humano e sobre o papel da humanidade no mundo. Embora a responsabilidade pelo uso ético dos sistemas de inteligência artificial comece com quem os desenvolve, gere e supervisiona, quem os utiliza também partilha essa responsabilidade, recorda o texto, afirmando que a inteligência artificial requer, portanto, uma gestão ética adequada e quadros regulamentares centrados na pessoa humana que vão além dos meros critérios de utilidade ou eficiência. Em última análise, nunca devemos perder de vista o objetivo comum de contribuir para essa tranquilitas ordinis, a tranquilidade da ordem, como a chamou Santo Agostinho, e promover uma ordem mais humana das relações sociais e sociedades pacíficas e justas a serviço do desenvolvimento humano integral e do bem da família humana, afirma o texto. A mensagem se conclui encorajando a procurar clareza ética e estabelecer uma governança local e global coordenada da inteligência artificial, baseada no reconhecimento comum da dignidade inerente e das liberdades fundamentais da pessoa humana. O Santo Padre assegura de bom grado suas orações pelos esforços em benefício do bem comum.
Santa Sé, na Suíça, enaltece o trabalho da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que estimula a inovação e a criatividade, contribuindo para construir a paz e o desenvolvimento sustentável. Raimundo Lima.
A Santa Sé deseja reiterar seu apreço pelo trabalho da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, particularmente no contexto de crescentes tensões geopolíticas, incertezas econômicas e enfraquecimento do multilateralismo. Foi o que declarou Dom Ettore Balestreiro, observador permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas e às organizações internacionais em Genebra, na Suíça, em seu discurso esta quarta-feira, 9 de julho, na 66ª série de reuniões das Assembleias dos Estados-membros da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Essa apreciação decorre da observação de que os sistemas de propriedade intelectual, equilibrados e eficazes da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, estimularam a inovação e a criatividade, facilitaram o intercâmbio de conhecimento e expertise técnica entre os países e dentro deles, e contribuíram para a concretização de modelos de desenvolvimento sustentável. Segundo Dom Balestreiro, a cooperação internacional, nesse sentido, produz acordos que oferecem serviços práticos e acessíveis para o benefício de todos, pois se baseiam em termos e regras acordados pelos Estados. Esse compromisso, enfatizou o Núncio, foi demonstrado pelas negociações e pela adoção consensual do Tratado sobre o Direito de Desenhos e Modelos de Riad no ano passado, desejo de promover a cooperação multilateral, buscando agilizar e simplificar o sistema global de proteção de desenhos e modelos. Recordando que a inovação está se desenvolvendo em ritmo acelerado, o observador permanente enfatizou como a inteligência artificial impõe desafios complexos aos sistemas de propriedade intelectual, levantando questões relacionadas à autoria, à invenção e à proteção da criatividade humana. Portanto, a Santa Sé reitera que a inteligência artificial deve ser um instrumento para o bem dos seres humanos, respeitando a dignidade humana. Em tempos de guerra e violência, a inovação e a criatividade podem manter viva a essência da beleza, pois embelezar o mundo significa construir a paz. Há uma necessidade urgente de construtores da paz, concluiu, que trabalhem pelo bem comum, pelo que é bem para todos e não apenas para alguns.
Sínodo dos Bispos da Igreja Greco-Católica Ucraniana em Roma, o arcebispo brasileiro Volodymyr Golpet, da Metropolia Católica Ucraniana São João Batista, também está participando do encontro no Pontifício Colégio Ucraniano de São Josafá nestes dias. Com Jackson Erpen, ele falou da proximidade do Papa Leão com os ucranianos num momento emocionado da entrevista, quando o brasileiro recordou do avô e do seu país de origem. Toca os ucranianos espalhados pelo mundo, todos os imigrantes, disse ele. Vamos ouvir.
De fato, é uma situação muito difícil, complexa, desafiadora, porque é preciso acreditar no futuro e que esse futuro será melhor, será positivo, que o mal será vencido. Porém, falar concretamente com uma pessoa, né, uma mãe de família que perdeu seu marido na guerra, é algo extremamente difícil, extremamente complicado, porque a esperança é algo do futuro, algo que se espera, mas é algo do presente, né? E este presente é muito doloroso. O que se pode fazer? Muitas vezes, palavras ajudam, sim, mas o mais importante é marcar a presença, a igreja, marcar a presença, dar aquele consolo e também praticar o amor concreto, a solidariedade. Ou seja, precisa ajudar concretamente, né? Com dinheiro, com roupa, com comida, com medicamentos, né? Eu acho que essa presença e essa ajuda concreta de caridade, isso fala muito mais do que qualquer discurso teológico, do que qualquer outra palavra.
O Papa Francisco, desde o início da invasão da Ucrânia em grande escala por parte da Rússia, em fevereiro de 2022, sempre se referia à Ucrânia como a martirizada Ucrânia. Agora, com o novo pontificado de Leão XIV, no dia 28 de junho, nós tivemos a peregrinação da Igreja Greco-Católica Ucraniana na Basílica de São Pedro, com a passagem pela Porta Santa, e teve, digamos assim, essa chegada surpresa do Papa Leão XIV. Depois teve o encontro também 2 de julho, quando o Santo Padre recebeu em audiência os bispos, então vocês que estão reunidos aqui no sínodo. Então, essa proximidade também do Santo Padre ficou profundamente tocado com o arcebispo Mora, Sviatoslav Shevchuk cantando Pai Nosso, depois encontro com as mães e soldados. Então, são momentos que demonstram também essa proximidade. Como o senhor poderia falar um pouco desses encontros com o Papa Leão XIV?
Simplesmente foi um momento de elevadíssima espiritualidade, uma manifestação indescritível de proximidade do Papa com a nossa realidade ucraniana, né? Que envolve a Igreja, envolve, né, a nossa pátria-mãe de origem, de onde veio meu avô, né? Toca os ucranianos espalhados aí pelo mundo, os imigrantes. Para mim foi um momento assim muito, muito emocionante. Eu me emociono.
Na próxima sexta-feira, 11 de julho, às 10 da manhã, o Santuário Nacional de Aparecida vai inaugurar a usina fotovoltaica São Francisco, um projeto que prevê gerar até 65% da energia consumida no complexo de acolhida da Basílica. A iniciativa marca um avanço na sustentabilidade institucional em sintonia com a encíclica Laudato Si do Papa Francisco e em comemoração aos 800 anos do Cântico das Criaturas. A bênção e o acionamento da usina vão ser realizadas na Fazenda São José, propriedade localizada a 3 quilômetros do santuário. Com uma área de implantação equivalente a mais de 80 mil metros quadrados, cerca de 12 mil placas solares, com aproximadamente 2 metros cada uma, captam a luz do sol e a transformam em energia limpa, ou seja, uma energia que não polui o meio ambiente. Tecnologia que visa ampliar o uso de energia limpa dentro do santuário e em todo o seu complexo, como o Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, o Centro de Apoio ao Romeiro, a Cidade do Romeiro e também aos hotéis. Alinhado ao Vaticano, o Santuário Nacional promove essa iniciativa como uma resposta concreta à Carta Apostólica Fratello Soli, publicada em junho de 2024 em forma de motu proprio. No documento, o Papa Francisco reforça que a transição para fontes de energia limpa é urgente e necessária para proteger a criação e os mais vulneráveis às mudanças climáticas. Usina fotovoltaica São Francisco apresenta em seus detalhes um cuidado concreto com a casa comum, ao ser um sistema que então oferece geração limpa e silenciosa, baixíssimo uso de água, longa vida útil e reciclabilidade. Os painéis têm vida útil estimada entre 25 e 30 anos, com desempenho decrescente, mas ainda funcional. Possuem componentes como vidro, alumínio e silício que podem ser reciclados ao final do ciclo de uso, reduzindo o passivo ambiental. A geração anual estimada vai representar a redução de aproximadamente 5.100 toneladas de CO2 lançadas na atmosfera cada ano. Esse volume de energia limpa é suficiente, por exemplo, para abastecer cerca de 5.600 residências ao longo de um ano, reduzindo significativamente a dependência de fontes convencionais e poluentes. Com a sua área útil e cerca de 12 mil painéis solares, o projeto desponta como um dos maiores empreendimentos fotovoltaicos do Vale do Paraíba. Todos esses aspectos vão além de soluções tecnológicas, são, sobretudo, um testemunho concreto de responsabilidade ecológica e de um verdadeiro compromisso com a casa comum. E hoje é dia de mais um episódio sobre as curiosidades da Bíblia. Quem foi Pôncio Pilatos? Vamos ouvir na voz de Silvonei José.
Curiosidades da Bíblia. Padre José Inácio de Medeiros, do Instituto Histórico Redentorista. Quem foi Pôncio Pilatos e qual foi o seu destino após o julgamento de Jesus?
Existem alguns personagens que, meio sem querer querendo, acabaram entrando para a história, ficando seus nomes registrados para a posteridade. Esse é o caso de Pôncio Pilatos, que participou do julgamento de Jesus, tendo o gesto de lavar as mãos eternizado, figurando hoje como uma atitude de quem não deseja se comprometer. Tanto assim que seu nome entra, inclusive, na oração do credo, o símbolo apostólico do cristianismo. Pilatos tornou-se um dos governadores romanos mais conhecidos da história, principalmente por seu papel na condenação de Jesus Cristo à morte na cruz. Ele governou a Judéia entre os anos 26 e 36 d.C., residindo na cidade de Cesareia, localizada na costa do Mar Mediterrâneo. Por ser o representante de Roma na região, tinha autoridade sobre questões administrativas, financeiras, militares e judiciais, sendo ainda o responsável por manter a ordem e a paz entre a população local, majoritariamente judaica, com forte identidade religiosa e nacional. Sabe-se que foi muito conturbada sua administração pela falta de habilidade em lidar com as questões judaicas. Entre outras coisas, ele foi acusado de usar os recursos do Templo de Jerusalém para construir um aqueduto que levaria água para Cesareia. Os judeus se revoltaram e o acusaram de roubar o dinheiro sagrado. Ele ordenou que seus soldados se infiltrassem entre a multidão para reprimir a manifestação com violência, acarretando a morte de muitos judeus. Mas o caso mais famoso e controverso de Pilatos foi o julgamento de Jesus Cristo que, preso pelos líderes religiosos dos judeus através do Sinédrio, foi acusado de blasfêmia e de incitar o povo contra Roma. Jesus foi então levado a Pilatos, que tinha autoridade para condená-lo ou determinar a sua liberdade. Os quatro evangelhos narram com detalhes o julgamento de Jesus, cada um acrescentando novos detalhes, mas todos são unânimes ao afirmar que Pilatos não encontrou nenhum motivo para condenar Jesus e que tentou libertá-lo, oferecendo ao povo a escolha entre soltar Jesus ou Barrabás, um criminoso.
E, convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: Haveis-me apresentado esse homem como pervertor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho nesse homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e solta-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: Fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o.
Não há uma comprovação histórica exata sobre o destino de Pilatos após o julgamento de Jesus. O historiador judeu Flávio Josefo afirma que Pilatos foi destituído do cargo por causa de outro conflito com os samaritanos, povo que vivia na região da Samaria. Fontes antigas dão diferentes versões sobre o fim de Pilatos, mas uma tradição cristã afirma que Pilatos foi exilado nas Galias, França atual, onde encontrou a morte. Segundo a igreja etíope, Pilatos se converteu ao cristianismo e, sendo martirizado, passou a ser venerado como santo. Pilatos, porém, passou para a história como símbolo de covardia, de injustiça, de ambiguidade, de pragmatismo, de ironia, de falta de piedade ou de arrependimento. Numa linguagem moderna, pode-se dizer que Pilatos ficou em cima do muro, com medo de se comprometer. Por outro lado, ele é um personagem que revela a complexidade das relações, os conflitos entre o poder político e religioso, entre a cultura romana e a cultura judaica, entre a história e a tradição.
Programa em português da Rádio Vaticano, o Vatican News desta sexta-feira, 11 de julho, vai ficando por aqui. A gente agradece, como sempre, a sua companhia e a sua audiência e conta com você amanhã, neste mesmo horário. Um forte abraço e um ótimo final de semana.